África.
Enclave feminina.
Música e arte. África, enclave feminina, música e arte de mulheres africanas. Hoje recebemos aqui nos estúdios da Rádio Vaticano uma amiga cabo-verdiana que é também artista e chama-se Emma Mosso. Emma, muito bem-vinda e obrigada por teres aceito o nosso convite.
Sou eu que agradeço.
Emma é cabo-verdiana e vive na Itália desde há muitos anos e está aqui nos nossos estúdios porque o nosso programa é sobre música e outras artes e Emma faz joias com material reciclado, como já vamos ver daqui a pouco. Mas vamos primeiro conhecer a Emma. Emma, de onde é que és em Cabo Verde?
Eu sou da Ilha de Boa Vista, Boa Vista Rabil.
E estás na Itália há já muitos anos?
Sim, há 34 anos.
Portanto, desde 1981. És casada, tens filhos e continuas a vida assim, não é?
Sim, sou casada há 24 anos. Tenho um filho de 21 anos. Tudo muito bom.
É maravilhoso ouvir isto de uma pessoa que parece tão jovem, parece,
a obrigada. Parece
ter quase 20 e tal anos também, não é? Pois, e Emma veio, portanto, como vieram tantas cabo-verdianas, trabalhar aqui, mas tem estudado, tem andado em associações. Conta-nos um bocadinho da sua vida.
A minha vida aqui tem sido mais ou menos altos e baixos. Trabalhei como doméstica. Depois de um certo tempo casei, fui para Cabo Verde, estive lá um tempo. Depois voltei de novo, porque tinha que trabalhar e ainda construir algumas coisas. Estudei na escola portuguesa, mas foi pouco. Não é que fiz muita escola.
E infelizmente a imigração obriga às
Sim.
vezes a família a estar separada, não é? Sabemos que tu estás aqui, mas o teu marido está em Cabo Verde, não é?
Sim, o meu marido vive em Cabo Verde, o meu filho também. Não faço... É? Um bocadinho aqui, um bocadinho lá, para estar perto da família, também um bocadinho para trabalhar, porque sou jovem e ainda tinha muito a trabalhar, e Cabo Verde já sabemos como é a situação.
O desemprego
é muito alto, provei trabalhar lá em Cabo Verde, mas foi um bocadinho complicado, tive de voltar de novo para a Itália.
E agora, portanto, ao lado do trabalho, a Emma parece ser uma pessoa com muitas outras ambições e sei que foi também presidente da Associação dos Amigos da Ilha da Boa Vista, aqui em Roma.
Sim, fiz 2 anos da Associação de Filhos e Amigos de Boa Vista. Foi uma boa experiência, foi bom, porque de nada... Consegui aprender muita coisa com a associação. E fiz o que pude, não é que fiz muito, penso eu podia fazer ainda mais, mas falta de tempo, de experiência também, as coisas foram como foram. Mas foi bom, foi bom.
O que é que faz a Associação Amigos da Boa Vista? Filhos e Amigos da Boa Vista?
A Associação Filhos e Amigos da Boa Vista trabalha em cooperação com as outras associações e também Cabo Verde Mania, muitas vezes, a organização de algumas atividades, e criando fundos, muitas vezes, para ajudar a quem tem falta, aqui como em Cabo Verde.
Sobretudo a Boa Vista ou qualquer ilha de Cabo Verde?
Qualquer ilha, porque tem tido muitas necessidades de outras ilhas, como São Nicolau, quando tiver aquela enxovada, teve ajudas de associação. E outros meios.
Mas o objetivo da associação é sobretudo ajudar a Ilha da Boa Vista a desenvolver-se?
Sobretudo a Ilha da Boa Vista, mas também outras ilhas, Cabo Verde em geral. Todo quem tem necessidade, até ainda está fazendo, necessita, o que pode.
O que pode. E sei que a Emma fez também um curso de voluntariado, viu o diploma na tua página Facebook.
Sim, a Tranoi, o movimento Tranoi, promover um curso de voluntariados e de assistentes a idosos. E eu queria participar e participei em cheio. Foi uma experiência ótima. Reconciliarei a todos. Foi bom. Aprendi muito. Espero de continuar, porque fizeram este ano, mas não consegui ir, porque teve alguns probleminhas de trabalho, também da minha vida. Teve não um problema, mas falta de possibilidades, assim não frequentei, mas espero que se houver...
Vai continuar.
Vou continuar,
sim. Até porque trabalha com idosos e isto ajuda um pouco, não é?
Sim, muito. Ajuda muito porque...
Torna-se mais profissional.
Sim, exato. Para lidar com os idosos tem que ter... algumas coisas, não só psicológico, mas não só física, mas psicológico, sobretudo.
Pois, não é fácil. Não é, fácil,
não, é,
né?
Não é.
Gosta de música, Emma?
Gosto, gosto.
Se quisesse escolher uma música para ouvir agora, o que é que eu escolheria?
Eu adoro Cesária Évora, adoro as músicas mais antigas também. Gosto muito da Rebeca. Sou fanática de Rebicada.
Ah, Rebicada, esse género cabo-verdiano.
Género então... cabo-verdiano.
Portanto, acabamos de ouvir essa Rebecada de Cabo Verde. Emma, a arte. A Emma, vejo que é uma pessoa que gosta de vestir-se de maneira muito cuidada, é sempre muito elegante, muito bela e gosta também de fazer joias. Como é que nasceu este gosto pelo artesanato? É artesanato, não é? Podemos chamar isso artesanato, arte?
Sim, eu... Em particular, gosto muito da arte, porque encontrei na família, porque tinha a minha avó que fazia olaria. Era a sua ganha-pão, porque eram os seus filhos. Gostei, sempre pesquisei, agora que tenho um computador, pesquiso muito, mas antes ia das irmãs de caridade aprender a fazer rendas. E gostei muito das rendas, assim, quando vieram o computador... Fiquei mais a pesquisar para ver o que é que conseguia. Quando vejo uma coisa na internet, por exemplo, procuro sempre ver se consigo. E quando vi essa coisa de chale de café Nespresso, vi essa arte que me culpi muito.
Esse material.
Sim, esse material. Provei. Cada coisa que fazia me inspirava a fazer ainda mais. Ainda mais. Não faço como... Faço como hobby. Porque não tenho tempo e não é o meu trabalho. Mas gosto de fazer. E quando uma coisa não me vem bem, procuro fazer de novo. Até que fica bem.
É o teu gosto.
É o meu gosto. E a gente tem gostado muito. E espero que continuem a gostar, porque é uma coisa linda. E depois, pensando que essa coisa vai para o lixo e não vai ser reutilizada, quando vejo essa coisa, tenho que sempre fazer qualquer objeto para ver-lhe vivo de novo.
Portanto, assim, para explicar aos nossos ouvintes, são essas coisinhas que se usam agora para fazer café, que se põe na máquina.
Sim.
E aquele material que é quase um alumínio.
É um alumínio.
Um pouco colorido, flexível, não é?
Sim. É um material de Nespresso, um café Nespresso que se encontra nos mercados, que é facilmente moldável. E podes moldar em qualquer modo que quiseres. Mesmo com a mão consegues moldar. E com aquele consigues fazer qualquer coisa que queres. As joias vêm uma maravilha, porque gosto muito.
Portanto, fazes colares, braceletes, sim, brincos.
Faço colar, braceletes, brincos, lampadeiros. Já fiz um candeeiro. Já fiz um candeeiro. Já fiz também outras coisas que não sejam joias. Objetos para a árvore de Natal. Muitas coisas.
E fazes para oferecer a amigas, para colecionar? O que é que fazes com essas coisas depois, com essas joias?
Eu ofereço muitas às minhas amigas. Agradeço também o Manu Ramos, que também tem sido um parceiro excelente.
O Manu Ramos é outro cabo-verdiano.
Sim, outro cabo-verdiano.
É presidente da Associação Cabo Verde Mania.
Exatamente. E ele tem organizado muitos eventos, organizou um desfile de moda, que desfilaram com essas joias. Também fez uma exposição que expôs essas joias também.
E podia-se ao mesmo tempo comprar.
Sim, sim, podia-se comprar. E
vendeu-se muito?
Vendi. Vendi. São coisas novas que a gente gosta. Até ainda tenho gostado muito. Espero que continue a gostar, porque continua a inovar.
Quando dizias que são coisas que de outra forma iriam para o lixo, dizias isto com uma certa pena. És muito sensível à reciclagem das coisas na natureza?
Sim, sou muito, muito sensível. Não gosto de deitar as coisas no lixo. Qualquer coisa que posso
reaproveitar,
aproveito. Também com essas chaldas de café. Uso também muitas coisas, como as cordas das bolsas das compras.
Como um cordãozinho,
assim,
não é?
Os cordãozinhos das bolsas de compra eu uso como colar. Faço colar. Muitas vezes é difícil explicar se uma pessoa não toca.
Não vê,
não toca. Mas é tudo uma maneira de diminuir o lixo no ambiente. Para mim é assim.
Como é que tu vês a problemática do ambiente hoje? O que achas que se pode fazer? Em que é que te inspiras? Se lês alguma coisa sobre o ambiente? Qual é a visão que tens da problemática do ambiente hoje?
O ambiente é uma coisa catastrófica. Este problema é uma coisa catastrófica. Não? Se uma pessoa pensar tudo o que vai para o lixo e tudo o que podia ser reutilizado, deitaria pouca coisa no lixo, porque todas as coisas que se botam são coisas que podem ser reutilizadas. Vejo assim, espero que muita gente tenha essa sensibilidade dessas coisas, de não deitar, de procurar reciclar mais.
Portanto, tu fazes essas coisas assim espontaneamente, instintivamente, como te vem à cabeça, mas já pensaste alguma vez em fazer algum curso sobre o ambiente, sobre as joias, sobre como reciclar outras coisas? Como... Já pensaste nisso?
Sim, já pensei. Eu gostaria muito. Eu gostaria de frequentar um curso de bijuterias, de ver como posso perfeccionar, mais ou menos.
Aperfeiçoar.
Porque vejo e tento, procuro fazer. Mas não é que tenho aquela manualidade como se uma pessoa que já fez um curso.
Tem técnicas particulares.
Sim, com as técnicas particulares que eu ainda não tenho.
No entanto, são muito bonitas, as coisas que fazes.
Gostaria de frequentar um curso do tipo, porque gosto muito. A minha manualidade gostaria de aperfeiçoá-la.
Na escola eras boa aluna em trabalhos manuais?
Sim, eu gostava muito de fazer trabalhos manuais na Boa Vista. Gostava muito de fazer louça. E a da minha avó dizia, dar-me um bocadinho de barro, que hoje era dia de trabalho manuais na escola, e ela me dava sempre.
Fazia a tua avó que fazia olaria,
sim, fazia olaria,
que é uma arte muito desenvolvida, tem muita tradição, sim, na Ilha da Boa Vista.
É.
Eu me lembro quando era criança, em São Nicolau, eu sou de São Nicolau, havia as chamadas tigelas da Boa Vista, que era de barro, não é? Muito, muito preciosos. É. Ainda fazem?
Ainda sim. Tem a escola da olaria, no Rabil.
E nunca foste à escola da olaria?
Não, nunca
aprender.
Fui. Não, nunca fui, porque já não tem gente que ensina. Tem gente que trabalha ali, mas é uma escola, mas ao mesmo tempo é um trabalho.
Nunca pensaste em apresentar algum projeto para ir para lá, recuperar essas artes todas? Não. Seria bom, não é? Não deixar
seria
perder.
Bom. Mas na olaria não sou muito boa.
Uhum.
Eu sou mais para as coisas mais... coisa que suja, não é? Já, tipo barro, gosto de fazer, mas... gosto mais de olaria,
as mãos limpas. Sim.
Não, é que não posso fazer, porque gosto e posso fazer, mas prefiro fazer as rendas, fazer tipo as
tricô.
É assim que eu gosto.
E eu dizia que eu, cada vez que vejo a Emma, fico a olhar para ela, porque anda sempre bem vestida, muito cuidada, as cores muito bem combinadas, e bem, enfim, uma certa beleza.
Obrigada.
Isso também vem espontaneamente? Ou algum dia pensou também em fazer estilista, moda, cozer roupas?
Até gostaria de fazer. Eu faço, eu fiz tricô, eu fazia vestidinhos de tricô, fazia sainha para a minha sobrinha, fiz biquínis, mas não, nunca fui a uma escola de talho, assim não sei.
Corte e costura,
gostaria muito, porque mas nunca fui, já tentei ir, mas não combina com o trabalho. Assim,
então, a necessidade sempre de trabalhar para manter a família também não deixa muito para as suas coisas.
É verdade.
Mas pense nisso, não é?
Eu digo sempre, na vida é necessário
ter ambições,
sim,
e pensar
sonhar.
Sonhar. O que é que pensa que se pode fazer para ensinar as pessoas a respeitar o ambiente, a reciclar mais, como a Emma faz?
Não sei como fazer, mas na minha casa, onde tenho o domínio, procuro sempre ensinar o meu filho. O meu filho é muito bom na reciclagem. Ele é muito bom. Ele, na sua casa, vais ali, encontra a secretária feita de cartão.
Papelão.
Papelão, sim.
Papelão duro.
Duro, sim. A sua cama é feita de palete. Assim, ele é muito bom na... as garrafas PET.
Garrafas plásticas.
Ele também faz muitas coisas com aquilo. Tem um garagem, falo de Cabo Verde, tem um garagem sempre cheio de garrafas PET, garrafas de plástico, que ele faz o barco, o bote.
Tipo brinquedos?
Sim, não, para ir para a praia. Quando vem as ribeiras, ele vai lá na ribeira com o seu botinho de plástico. Assim, ele também gosta muito de reciclagem.
Então é preciso que a família crie, sim, uma empresa de reciclagem.
e o seu porta-moeda também é de pacote de leite. Ele fez a sua porta-moeda com um pacote de leite.
Ótimo.
É. Ele trabalha bem.
O marido também vai nesta de reciclagem?
Ele menos, mas ele gosta de trabalho também. Ele gosta de trabalhar as coisas manual. Ele gosta muito de fazer. Eu e o meu filho estamos com esta coisa de reciclagem.
É, mas sabes que o Papa Francisco publicou aquilo que se chama encíclica, um livrinho sobre o ambiente, não é? Como respeitar o ambiente, porque isso é muito importante para a paz no mundo, para o desenvolvimento dos povos, e chama-se Laudato Si, dessa frase de São Francisco, que era que dizia para louvar os animais, as plantas. Ele estava em perfeita simbiose com todo o ambiente.
Uhum.
Gostaria de ler um livrinho desses?
Sim, gostaria. Não, ainda não sabia que tinha, mas vou procurar, eu vou ver o que é que posso então continuar a fazer de reciclagem.
Da próxima vez, então, vai ler Laudato Si e vamos falar do Laudato Si, em que é que inspirou a sua arte. Porque, de momento, inspira-se para os modelos, etc., nas pesquisas que vai fazendo na internet,
sim,
não é?
Sim, sim. Tem a minha mãe também que costura, ele faz bonecas de trapos, ele faz muitas coisas.
Muitas coisas. Sim, é uma família de artesãos
sim.
e de reciclagem. É. Emma, para terminarmos, que outra música quer ouvir?
Ah, gostaria de ouvir Cesária Évora, eu adoro Cesária Évora.
Alguma canção particular da Cesária Évora?
Qualquer, porque eu adoro todas as músicas de Cesária
Évora. Todas as músicas de Cesária Évora. Então, vamos ouvir uma peça da Cesária Évora, esta saudosa cantora cabo-verdiana. E, entretanto, agradecemos a Emma por ter vindo aqui ao nosso programa África em Clave Feminina, Música e Arte. E desejamos que continue nesta senda de reciclagem de material para fazer coisas bonitas como as que faz.
Sou eu que agradeço. Foi bom, gostei muito dessa entrevista. Espero que ajude. Eu vou continuar a fazer do meu melhor na reciclagem, procurar manter o ambiente menos doente, mais bom, mais reciclado.
E também porque a beleza faz viver, não é?
É. Muito obrigada.
Obrigada,
mostrava esse caminho longe, quem mostrava esse caminho longe, esse caminho passou também. Quem mostrava esse caminho longe, quem mostrava esse caminho longe, esse caminho passou também. Saudade, saudade, saudade. Terra sem inclão, saudade, 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 disse minha terra sem inclão. Quem mostrava esse caminho longe, quem mostrava esse caminho longe, esse caminho passou também. Mostrava esse caminho longe, quem mostrava esse caminho longe, esse caminho passou também. Saudade, 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 disse minha terra sem inclão. Saudade, 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 disse minha terra. Se vou escrever, muito a escrever, se vou esquecer, muito a esquecer, até dia que vou voltar. Se vou escrever, muito a escrever, se vou esquecer, muito a esquecer, até dia que vou voltar. Saudade, 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 desse minha terra sem inclão. Saudade, 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 desse minha terra sem inclão. Saudade, 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 desse minha terra sem inclão.
Cesária Évora, na célebre canção cabo-verdiana Saudade, quase um segundo hino nacional. Esta canção muito conhecida no mundo. A Rebecada, que ouvimos antes, era, pelo contrário, da cantora da Ilha da Boa Vista, Ilha da Ema, Celina Pereira. África Enclave Feminina. Eu sou Dulce Araújo e trago-vos aqui as saudações de toda a redação de língua portuguesa da Rádio Vaticano. Vamos agora a outra componente desta emissão semanal sobre a mulher africana na música e na arte, isto é, os pronunciamentos de papas a favor de uma presença mais ampla e qualificada da mulher na sociedade e na Igreja. E poderíamos também dizer do reconhecimento do seu contributo à história humana. Em 1995, na sua conhecida Carta às Mulheres, o Papa João Paulo II agradecia à mulher nestes termos.
Obrigado ao Senhor pelo seu desígnio sobre a vocação e a missão da mulher no mundo. Torna-se também um concreto e direto obrigado às mulheres, a cada mulher, por aquilo que ela representa na vida da humanidade. Obrigado a ti, mulher mãe, que te fazes ventre do ser humano na alegria e no sofrimento de uma experiência única que te torna o sorriso de Deus pela criatura que é dada à luz, que te faz guia dos seus primeiros passos, amparo do seu crescimento, ponto de referência por todo o caminho da vida. Obrigado a ti, mulher esposa, que unes irrevogavelmente o teu destino ao de um homem numa relação de recíproco dom ao serviço da comunhão e da vida. Obrigado a ti, mulher filha e mulher irmã, que levas ao núcleo familiar e depois à inteira vida social as riquezas da tua sensibilidade, da tua intuição, da tua generosidade e da tua constância. Obrigado a ti, mulher trabalhadora, empenhada em todos os âmbitos da vida social, econômica, cultural, artística, política, pela contribuição indispensável que dás à elaboração de uma cultura capaz de conjugar razão e sentimento, a uma concepção da vida sempre aberta ao sentido do mistério, à edificação de estruturas econômicas e políticas mais ricas de humanidade. Obrigado a ti, mulher consagrada, que, a exemplo da maior de todas as mulheres, a Mãe de Cristo, Verbo encarnado, te abres com docilidade e fidelidade ao amor de Deus, ajudando a Igreja e a humanidade inteira a viver para com Deus uma resposta esponsal que exprime maravilhosamente a comunhão que Ele quer estabelecer com a sua criatura. Obrigado a ti, mulher, pelo simples facto de seres mulher, com a percepção que é própria da tua feminilidade, enriqueces a compreensão do mundo e contribuis para a verdade plena das relações humanas.
Obrigada ao padre Bernardo Suate pela leitura desta passagem da Carta de Carlo Wojtyła às Mulheres, em 1995. Mas o agora Santo Papa João Paulo II dizia que agradecer à mulher não é suficiente e explicava porquê. Um porquê que ouviremos na próxima quinta-feira, das 3 às 3h30, sempre aqui na Rádio Vaticano, emissão em português, com mais um episódio de
África, enclave feminina. Música e arte.
Minje, moja bu corpo bati, moja bu ujus vermelho, ai, moja anciana bu. Minje, misti nam pa bu respirar. Misti nang babu descansa, misti babu vi.